Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Não se esqueça de acessar a nossa programação ao vivo também em nosso portal, jornal.usp.br, ou do nosso aplicativo de celular gratuito, Jornal da USP. Vamos falar sobre tecnologias imersivas aplicadas à educação, um tema muito bacana e atual. Inclusive, um especialista da Escola Politécnica participou recentemente de um painel internacional de especialistas sobre esse assunto. E, mais recentemente, um relatório foi divulgado, um relatório inédito, bastante completo, que trata de realidades estendidas. Então, a gente está falando de realidade virtual e aumentada e, claro, da aprendizagem imersiva. Eu converso com o professor Romero Tori, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Oi, professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bom? E você?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e trazer esse assunto aqui para o nosso ouvinte. É extremamente interessante, mas a gente quer entender melhor. Vamos começar explicando o que é tecnologia imersiva, né? Para depois a gente entrar um pouco mais nos detalhes deste relatório, esse painel que foi extenso, né? Durou 4 meses, e agora esse relatório para a gente falar das oportunidades da aprendizagem imersiva. Do que a gente está falando, professor?
Bom, as tecnologias imersivas englobam a conhecida realidade virtual, a mais atual conhecida como realidade aumentada, e também existem aqueles vídeos imersivos, que não são exatamente realidade virtual, são vídeos, mas são vídeos em que você se sente como se estivesse dentro do vídeo. É diferente a experiência do que assistir a um vídeo numa tela. E a gente pode incluir nessas tecnologias imersivas também os games imersivos, aqueles games que são tridimensionais, que ocorrem dentro de um ambiente 3D, que o seu personagem pode caminhar dentro desse ambiente, e chega um momento que o jogador até esquece que está no mundo real e passa a considerar que está naquele outro mundo alternativo, interagindo de uma forma bastante realista, né? Então, as tecnologias imersivas, elas criam outras realidades para o usuário, para o aluno, para as pessoas que estão usando essa tecnologia ou as aplicações que se baseiam nessas tecnologias. Então, acho que é bastante óbvio o potencial de aplicação das tecnologias imersivas na educação. Então, sempre houve interesse em se usar esse tipo de tecnologia para imergir o aluno em outras realidades de uma maneira mais prática do que levá-lo a essa outra realidade. Um exemplo típico de uso de tecnologia imersiva no treinamento, e que é usado há muito tempo, é no treinamento de pilotos de avião, né, em que eles usam aqueles simuladores que são totalmente imersivos. O piloto, ao treinar a pilotagem, a pessoa entra numa cabine que funciona como se fosse um avião de verdade, mas é tudo simulado, os movimentos são mecânicos, etc. Então, ninguém conceberia em colocar alguém para treinar num avião de verdade diretamente, né? Então, primeiro ele passa por simuladores. A área da saúde, que também trabalha com vidas humanas e pode pôr em risco vidas humanas, a gente fazendo analogia, é uma outra área em que também a gente pode usar esse tipo de tecnologia para treinar cirurgiões, por exemplo, e assim por diante. Isso se estende a todas as áreas. Tecnologia imersiva é bem ampla, tá? Não é uma única tecnologia, e as aplicações são inúmeras também, só que ainda tem muito a ser desenvolvido, como esse relatório mostra.
Interessantíssimo, ou seja, o sujeito ali, ele é o centro da experiência de aprendizado, né? Muito interessante, quer dizer, é um outro conceito de fato. Nesse extenso painel, professor, alguns temas surgiram. Na educação, as experiências avançaram bastante? Isso aparece no painel e neste relatório?
Sim, elas começaram, né, as aplicações imersivas, mas com treinamentos que envolvam muitos riscos, como eu já citei, pilotagem, área de saúde, usinas atômicas, plataformas de petróleo, etc. Então, são treinamentos complexos que são caros, por exemplo, para treinar um astronauta. Mas agora, essa tecnologia, até bem pouco tempo, ela era muito cara. A partir dos anos 2010, começaram a surgir equipamentos mais baratos, até incentivados pela indústria dos games. Então, começaram a surgir aqueles óculos de realidade virtual de baixo custo entre aspas, que ainda são caros, mas são possíveis de serem adquiridos por pessoas físicas. Até então, um óculos de realidade virtual só poderia ser adquirido pela NASA, A Poli mesmo, já nos anos 2000, criou a Caverna Digital, né? O professor Zuffo foi um dos que liderou esse projeto, esse grande projeto financiado pela FAPESP também. É ainda, né, uma sala imersiva que você entra e há projeções em todas as direções, mas é um ambiente caro de ser montado, de ser criado, usado e mantido, né? Então não é viável você colocar uma cave, né, uma caverna, em cada escola, assim como óculos especiais, etc. Mas a partir, então, dos últimos 10 anos para cá, isso tem se expandido bastante, esse mercado, e aí você passa a ter equipamentos mais baratos. E também uma outra vertente são os smartphones. Os smartphones evoluíram tanto que eles possuem uma capacidade de processamento muito alta e eles possuem sensores, sensores de movimento, sensores que conseguem saber para onde você está olhando, para onde você está movendo. Surgiram adaptadores que permitem você colocar um smartphone nesse adaptador e você passar a usar esse adaptador como se fosse um óculos de realidade virtual. Você vira a cabeça, o celular detecta o movimento da sua cabeça e com isso ele muda a cena para outro ponto de vista. E aí a imersão é total. O grande segredo da imersão é você ter esse movimento da cabeça captado, porque uma coisa é você movimentar pelo mouse, mover a cena pelo mouse, e outra coisa é você simplesmente virar a cabeça e olhar para o outro lado, como a gente faz no mundo real, né? Então, esses equipamentos viabilizaram outras aplicações que antes seriam inimagináveis, né? Então, a gente começa a ver, primeiramente, no ensino universitário, na graduação e pós-graduação, já o surgimento de experiências de aplicações educacionais imersivas, e isso já começa a se estender também para o ensino fundamental e médio. Então, uma das oportunidades que é colocada aqui no relatório, como oportunidade, uma delas é a aplicação naquela chamada sigla em inglês, STEM, né, que é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E eu prefiro até o STEAM, que tem um A também, de artes. Essa área de ciência, tecnologia, artes, engenharia e matemática, ela tem um grande potencial de usar as tecnologias imersivas. Agora, eu gosto de fazer um alerta, né? Eu
Sim.
ministro disciplinas de pós-graduação, justamente de tecnologia imersiva na educação, e a primeira coisa que eu alerto para os professores, para os pós-graduandos que participam desses cursos, é que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se para essa determinada área de ensino, para esse determinado assunto ou esse tópico educacional, se a tecnologia imersiva é de fato a melhor solução. Porque o risco que a gente corre é de usar a tecnologia pela tecnologia, porque a tecnologia imersiva, ela é muito assim atraente, ela desperta curiosidade, ela desperta interesse. Então é fácil você às vezes até motivar o aluno colocando lá alguma aplicação imersiva, mas se ela não for colocada de uma forma bastante significativa para aquele tipo de aprendizagem, pode até ser um desperdício e, inclusive, com o tempo, até cansar os alunos. Essas tecnologias envolvem equipamentos especiais, não é para a gente usar o tempo todo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira ensinar matemática e você quer usar uma tecnologia imersiva. Então, assim, uma solução amadora, digamos, seria: eu vou fazer um jogo imersivo, o aluno entra, passa por vários espaços, luta com dragões, etc. E para abrir uma porta, ele tem que responder um problema matemático e aí ele abre aquela porta e entra. Vejam, foi muito forçada a entrada da matemática nesse ambiente todo aí. Então, esse ambiente acaba sendo, e já há pesquisas que mostram isso, pode ser mais um distrator, um fator de distração do aluno do que uma ajuda propriamente dita à aprendizagem.
O senhor falou de barreiras a ultrapassar. Quais são as principais dificuldades nesse momento?
Bom, a primeira é o acesso, né? Nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Tem a questão dos custos, a capacitação dos professores, tudo isso é discutido mais profundamente no relatório. A questão da interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Existem muitos sistemas, muitos equipamentos diferentes e eles muitas vezes não conversam entre si. A sua instituição, de repente, tem lá um determinado equipamento, mas não vai funcionar com aquela aplicação desenvolvida por uma outra instituição, ou então vai precisar fazer muitas adaptações e tem custos relacionados. Isso acontece em geral com novas tecnologias, em que cada fabricante cria o seu padrão e aí os sistemas não se conversam, mas conforme ela vai atingindo maturidade, o próprio mercado acaba exigindo maior interoperabilidade. Então, esse é um problema e tem tudo a ver com a engenharia. E é um desafio aí para pesquisas da área onde eu atuo lá na Escola Politécnica. É a questão de conteúdo também, né? Não adianta ter uma tecnologia bacana, desenvolver conteúdo imersivo é caro, né? Exige equipes multidisciplinares, você precisa ter designers, artistas, roteiristas, o próprio e o principal que é o conteudista, que é o professor que conhece bem o tema, tem captação de imagens, tem produção, pós-produção, é caro produzir conteúdos, esse é um grande desafio.
Agora, professor, quando a gente fala em oportunidades para o desenvolvimento tecnológico e inovação nessa área, a gente está falando da academia, das universidades, onde essa moçada está se preparando, né, para essas novas tecnologias, essas empresas nessa área, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como é que a Poli vem contribuindo para preparar, né, os alunos para esse desafio.
Os desafios são em várias frentes, como eu mostrei, e há muito potencial também de aplicação de tudo isso. Então, as pesquisas vão desde as pesquisas mais básicas, né? Por exemplo, melhorar a ergonomia dos sistemas imersivos, porque você tem questões ergonômicas, o capacete ele incomoda, se você usa muito tempo pode cansar, o cérebro, né? Ele percebe que tem algo artificial, e para você iludir o cérebro você precisa. Tem questões óticas muito sutis que precisam ser trabalhadas. Então, tem toda uma questão de trabalhar essa ergonomia, mas tem também a questão de aumentar a eficiência do processamento, porque esses processamentos são muito pesados. Então, você precisa desenvolver algoritmos, muitas vezes usando inteligência artificial, para melhorar essa estrutura. Então, existe muito potencial de pesquisa, é básica e também aplicada. Por exemplo, lá no meu laboratório, lá na Escola Politécnico, o Interlab, que é o Laboratório de Tecnologias Interativas, juntamente com o LAPS, que é da IASH, liderado pela professora Fátima Nunes, e juntamente com outras unidades da USP que têm interesse na aplicação de tecnologias imersivas, a gente vem desenvolvendo alguns projetos interessantes. Eu vou citar rapidamente dois aqui. Um deles é o chamado Vida Odonto, que a gente vem desenvolvendo já há muito tempo em parceria com a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, né? E esse projeto vem sendo liderado lá pela professora Maria Aparecida Machado. A ideia desse projeto é você simular anestesia odontológica. Então, diferentemente da questão do exemplo que eu dei lá da matemática, em que você coloca um monte de coisa imersiva como enfeite e não tão necessário assim para aquele aprendizado, em relação a você colocar o aluno dentro de um consultório de verdade não, é sintético, mas que parece de verdade, isso é mais do que comprovado que a experiência vai ser mais significativa para o aluno. A emoção dele vai ser maior, né? A sensação de estar num consultório, de estar vendo um paciente, aquele nervosismo natural de quem está aprendendo, mas sem aquele medo, de que você está tratando uma pessoa de verdade, isso ajuda muito a ele ganhar habilidade. Esse é um exemplo clássico, né? Quer dizer, simulação de procedimentos na área da saúde, no caso aqui odontologia, é um clássico de uso de tecnologia imersiva. Porque o que seria o concorrente da tecnologia imersiva, né, como forma de ensino ou de aprendizagem? Seria o mundo real, porque depois da tecnologia imersiva vem o mundo real. Então, eu quero treinar alguém, por exemplo, a fazer arqueologia, eu levo ele para um sítio arqueológico de verdade, ele vai aprender muito. Eu quero
Claro,
ensinar
claro.
um engenheiro como funciona um carro, eu coloco ele numa oficina e ponho ele para desmontar e montar um automóvel, por exemplo, etc. Então, nada como o mundo real para você fazer um treinamento imersivo, porque é o topo da imersibilidade, que é o mundo real. Essa é a ideia. Então, um exemplo que eu costumo dar também é no ensino de línguas. Você pode ter a imersão em línguas levando um aluno para um outro país. Não vai precisar de tecnologia nenhuma, apenas de dinheiro, porque sai custoso você fazer uma imersão em línguas durante meses vivendo fora. Mas você pode fazer um ambiente de realidade virtual em que a pessoa entra num outro ambiente, conversa com outras pessoas, inclusive em tempo real. Porque um dos potenciais de desenvolvimento é o desenvolvimento de redes sociais imersivas, que começam a surgir. Então, você, em vez de encontrar as pessoas nas redes sociais por meio de textos ou voz, ou vídeos ou imagens, você vai encontrá-las por meio dos seus avatares. Então, a interação é outra. O último exemplo que eu falei que eu queria dar também do meu laboratório, eu citei a questão do vida odonto, eu queria citar também o vida enfermagem, vem sendo desenvolvido justamente com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, com a professora Simone Godoy, né, e a professora Isabel Amélia Mendes, nos procuraram também, e a gente vem desenvolvendo um treinamento imersivo para coleta de sangue, por exemplo, que é outra coisa que é muito difícil, porque não adianta você treinar em braço de borracha, adianta, né, que é assim que é feito, mas não é a mesma coisa. O treinamento de fato, quer dizer, a aprendizagem de fato vai ocorrer quando pela primeira vez a pessoa pegar um braço de verdade. Uhum. Então, se antes de pegar esse braço de verdade, o enfermeiro puder pegar um braço virtual e fazer coleta de sangue nesse braço virtual, ele vai estar muito mais próximo do treinamento real.
Como o senhor abordou o assunto aqui, a gente pode voltar ao tema quando for necessário, professor Romero Tori, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli, aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Obrigado, até a próxima, um grande abraço.